E vamos ao CBN Comportamento, hoje discutindo família. Famílias aglutinadas. O que é isso? Quem responde é a Adriana Furlan. Adriana, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
O que é uma família aglutinada?
Então, você sabe que a gente tem vários modelinhos de família, né? Uhum. Tem a família aglutinada, dispersa, nuclear. A família aglutinada é aquela do famoso ditado todos por um, um por todos, em que todo mundo participa da educação, em que todo mundo se reúne todo domingo, em que todo mundo faz planos com todo mundo junto. Esta é a família aglutinada.
Essa família podia chamar a família Três Mosqueteiros, né? Um por todos, todos por um, aquela família
ah, eu acho que eles têm mais identidade do que a família aglutinada, viu? Ela, por um lado, ela é bastante positiva, especialmente para as pessoas que não têm muita iniciativa, porque é bastante confortável você estar dentro de um núcleo em que as pessoas decidem, orientam, acompanham, acolhem, ajudam. Então, é muito bom por esse lado. Então, uma pessoa acomodada, que não tenha muita iniciativa, que não tenha muita liderança, ou que queira ter uma identidade bem definida, individualmente falando, então essa família é maravilhosa. Mas acompanha só o raciocínio. Uma garota ou um garoto que vem dessa família aglutinada, que todo mundo faz tudo junto, todo mundo pensa mais ou menos da mesma forma, todo mundo segue o que a avó, o que a tia, o que o tio, o que a madrinha falam, se casa com uma pessoa que não tem esse tipo de família. Pessoas que respeitam a individualidade do outro, que cada um pode ter um comportamento, um entendimento de mundo diferente um do outro. O que que acontece com esse casalzinho, Gilson?
Agora, não é um conflito, quer dizer, aquela família aglutinada passa a ser um problema.
Não, o problema é que um casal que tenha duas pessoas que venham de um núcleo familiar distinto, uhum, é que uma das partes vai querer impor regras afixadas à cultura da família. E uma cultura muito engessada, em que não permite que cada um desenvolva a sua própria individualidade, que tem o seu próprio jeito de ser. E aí acaba culminando nos famosos almoços de domingo que tem que ser na casa da minha mãe. Todo domingo tem que ser na casa da minha mãe. As festas de aniversário precisam ser comemoradas na casa da minha mãe ou do meu pai, mas sempre puxando a sardinha para minha família. Ah, eu vou comprar um carro? Não, tem que ser o que o meu pai, a minha mãe, o meu tio acham que é o correto, a marca que eles acham que é o correto, é esse. Então, o problema da família aglutinada é que ela não permite que o outro, um membro dessa família, amadureça e que tenha a sua própria forma de enxergar o mundo ou construir os seus conceitos. Porque eles impõem que sejam feitas as coisas que a família sempre fez e que siga a tradição da família.
Então quer dizer que aquela história de que família se mete no casamento das pessoas, isso é um problema, porque como você estava falando, você começa a ter aquela coisa de que a minha família, a comparação, né, das famílias, aí você não vive com a pessoa, você tem que trazer a família toda junta.
Exatamente. E aí é muito complicado você criar uma nova cultura com essa pessoa que você se casou. Porque você precisa ficar dando amém para a família de origem. E isso pode atrapalhar muito. Porque a outra parte pode pensar diferente, pode ter conceitos distintos sobre a vida. Então acaba criando muitos conflitos. E muitas pessoas, Gilson, acabam se separando por influência da família, que não aceita uma nova forma de ver o mundo ou exercitar a sua pessoa, a sua profissão, de forma distinta da que essa família acredita ser a correta.
Eu conheço muito pai e mãe que faz julgamento do parceiro ou da parceira, da filha ou do filho, né? Faz aquela análise, mas ele isso, mas ela aquilo. Quer dizer, a gente tem que saber o limite entre a família dos outros e a nossa, mesmo que ela seja uma extensão, né?
Exatamente. Nós temos esse pequeno defeitozinho de medir o outro de acordo com a nossa própria regra, né? Régua, né? A gente tem esse defeitozinho que não é nada funcional, porque ninguém sabe o que o outro vive se não estiver dentro do couro do outro, né? Uhum. Agora, para uma família é muito complicado, porque se um pai e uma mãe criar uma família em volta deles, eles desrespeitam o direito do filho ou da filha de constituir a sua própria família, nos seus próprios moldes, com os seus próprios valores, com seus próprios conceitos. Então, por exemplo, uma família dessa que é aglutinada vai ter muita dificuldade em ter um dos elementos, encarar, respeitar, um dos elementos ser, por exemplo, um homossexual. Ou uma separação dentro de um casal na família. Isso é uma coisa inadmissível, porque na nossa família nunca ninguém se separou, porque nós somos todos muito religiosos. Então, as pessoas colocam uma verdade absoluta em que todos, independente da geração, independente da união com uma outra pessoa, terão que continuar a manter os mesmos conceitos, a mesma tradição.
Ou seja, colocar limites. A gente tem que aprender a colocar limites dos nossos pais, por exemplo, quando a gente se casa, tem a nossa própria família.
Exatamente. Essa história de fazer tudo para agradar avô, agradar pai e mãe, e acabar prejudicando a própria relação conjugal ou a educação dos seus filhos, deixando que os outros interfiram demais, não é bom, no final das contas, para ninguém. Nós precisamos trabalhar a nossa individualidade e compreender que não é porque a gente pensa diferente que a gente pensa errado, ou que a gente é mal por pensar diferente. Não é porque eu não vou almoçar no domingo na casa da sogra, na casa da mãe, que eu não goste deles. Inclusive, é muito bom deixar isso claro. Olha, não é que eu não gosto de vocês, por isso que eu não estou indo. É porque eu tenho amigos que eu gostaria de convidar para vir em casa. Amigos convidam a gente para ir na casa deles, porque eu queria conhecer um novo restaurante. Ah, é porque a gente está cansado, a gente queria ficar sozinho. Para as pessoas não entrarem nesse processo de uma chantagem emocional que enxerga que o distanciamento do outro é como se fosse uma rejeição. E não é assim que acontece.
Adriana, eu queria até fazer uma sugestão, não sei se você está afim de falar desse tema, você está falando da família aglutinada, né? Eu estava lembrando agora que tem pais que eles não conseguem deixar de ser pais nem quando os filhos vão embora de casa, casam, se emancipam, eles querem continuar tendo filhos aí, sendo pais. Esse é um problema da família aglutinada, né? Você não consegue perceber que quando o pai vê o filho sair de casa, né? A mãe vê o filho sair de casa, a filha sair de casa, acabou a relação que eles tinham antes de ter o cara no mesmo teto, a moça no mesmo teto e podendo dar ordens, manter e controlar, né?
Perfeitamente. Esta é a verdadeira família aglutinada, que eu não passo a coroa, que eu não dou o direito ao outro de fazer as próprias escolhas, que eu preciso ainda mandar, desmandar, controlar tudo que o outro faz, mesmo que o outro já esteja com 50 anos, com filhos crescidos, ainda assim eles precisam vir na minha casa pedir bênção para toda a tomada de decisão.
Adriana, muito obrigado por essa conversa, minha cara, e até a semana que vem.
Até a semana que vem, Gilson. Uma excelente semana a todos nós.